inscritos. Eu faria a seguinte proposta. Nós fizéssemos blocos, três deputados fariam a sua intervenção, os seus questionamentos, os convidados responderiam, depois nós abriríamos mais um bloco de três e, por último, mais um bloco de três.
Senhor presidente, eu queria divergir, porque eu fiz uma sequência de perguntas que, na realidade, uma resposta puxa outra. Uma resposta pode puxar uma pergunta. Então, fica prejudicado todo o método que eu me utilizaria para fazer essa pergunta. Então, eu preferia que fosse perguntas e respostas.
Deputado Ciro.
Eu queria ponderar também, como é um assunto absolutamente técnico, nós próprios nos policiaríamos de fazer qualquer reflexão mais extensa ou analítica, aproveitaríamos a ocasião de dois experts aqui para fazer pergunta e resposta, sim, não, quem pode.
Eu vou. O que o regimento prevê é uma intervenção de 3 minutos dos deputados com a resposta do convidado, uma réplica e uma tréplica. Então podemos fazer mais ou menos nessa forma. Eu vou. Perfeito. Não havendo divergência, falamos assim. O primeiro orador inscrito é o deputado Geraldo Magela.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero relembrar aqui algumas questões que eu acredito. Não. Eu quero usar 3 minutos porque eu não quero fazer pergunta. Infelizmente, eu não tenho pergunta para fazer, eu tenho convicções. E aí me desculpe, deputado Ciro Gomes, mas talvez com a minha experiência eu possa trazer alguma luz. Não quero ser pretencioso, mas alguma contribuição a esse debate. Eu fui candidato em 2002 e perdi a eleição por 15 mil votos. 6 meses depois da eleição concluída, ou da posse do governador declarado eleito, eu fui procurado por uma empresa que disse que tinha como me demonstrar que houvera irregularidades naquele processo. Eu, então, encomendei um laudo. Esse laudo eu fiz questão de entregar para vários dos deputados ontem. Só que eu recebi esse laudo um ano depois da eleição, em novembro de 2003. Então, eu não tinha mais como, um ano depois da eleição, questionar aquele resultado, porque eu iria sair como um perdedor, chorando, até porque transcorriam processos no Tribunal Superior Eleitoral por outras razões, não por esta razão. Eu peguei esse laudo, mostrei para o presidente da República, mostrei para o presidente do meu partido, mostrei para outras pessoas e concluí que aquilo devia ser um documento interno, que eu não tornaria público, não levaria à imprensa. Depois, com a divulgação pela revista Veja do laudo do professor Clóvis, eu falei, bom, agora não posso me calar. Se eu me calar, eu estarei sendo omisso. Então, levei ao conhecimento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no dia 25 de janeiro de 2007, este laudo. Não obtive resposta até hoje. E este laudo é muito parecido com o de Alagoas. Eu não quero discutir nem o Distrito Federal, nem Alagoas, e não vou fazê-lo. Mas eu quero trazer informações sobre esta situação para que nós reflitamos sobre o processo da urna eletrônica. Sou entusiasta da urna eletrônica, posso mudar de opinião, já fui mais. Eu disse hoje e vou voltar a dizer, acho que é o método mais seguro de fazer a votação, mas ele não é 100% seguro. E esse é o problema. Mas nesse laudo que foi feito pela empresa Staff de Belo Horizonte, eu vou ler apenas um item da conclusão, é o seguinte, as variáveis, erros, diferenças e ocorrências apontadas ao longo desse documento, se analisadas de forma isolada, já implicam na mudança do comportamento eleitoral e, se vistas de forma conjunta, não é precipitado concluir que o resultado do pleito é, no mínimo, questionável. É engraçado, eu distribuí também, e em 2002 foi feito aqui no Distrito Federal e no Estado de Sergipe, a experiência do voto impresso. O voto depois de dado, ele era impresso. Aí nós pedimos a recontagem dos votos. No dia que o procurador eleitoral recebeu o pedido de recontagem de votos, ele deu uma declaração à imprensa dizendo que achava que era impossível porque não tinha como recontar o voto eletrônico. No entanto, pouco menos de 30 dias depois de recebido o pedido de recontagem de votos, ele, o procurador eleitoral, dá um parecer favorável à recontagem de votos, lembrando, inclusive, um episódio, que eu não sei se o Amilcar, se o Clóvis se lembra, aqui no Distrito Federal, depois de terminada a apuração no primeiro turno, estou falando do primeiro turno, o Tribunal Regional Eleitoral chegou à conclusão que 12 mil votos para deputados distritais não haviam sido computados. Não foi reclamação de nenhum partido, não. Foi a junta apuradora do TRE que chegou a essa conclusão. E eu distribuí hoje, para quem estava aqui no início, uma coisa que é interessante. 2/3 das urnas em 2002 foram apurados exclusivamente pelo voto eletrônico. Eu obtive 49,10% dos votos. O meu adversário, à época, obteve 47,78% dos votos. No 1/3 que teve voto cantado, e depois eu pediria que vocês esclarecessem o que é o voto cantado, no 1/3 que teve um voto cantado, esse percentual se inverte. Eu passo a ter 45,28% e o meu adversário 51,35%. Gente, estatisticamente isso é impossível, porque esse voto cantado não foi numa região onde eu tivesse menos voto e o meu adversário tivesse mais votos. E o voto eletrônico não foi também onde eu tivesse mais voto ou o adversário tivesse mais votos. Esse voto cantado, ele é distribuído em todas as urnas. Estatisticamente, isso é impossível. É impossível inverter o percentual. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras, meus colegas, que eu acho que nós não devemos regredir para o voto escrito, para o voto em papel. Pelo contrário, eu acho que nós temos que avançar, se for possível, no aprimoramento do voto eletrônico, tentar dar segurança ao voto eletrônico. Agora, eu estou convencido que hoje há uma situação, uma verdadeira caixa preta no Departamento de Tecnologia do TSE, que não deixa que se conheça a real verdade do voto eletrônico. E este Congresso, se quer respeitar a vontade do povo brasileiro na hora de votar, tem que trabalhar para aprimorar o voto eletrônico. Eu gostaria de fazer, teria elementos para fazer uma, aqui talvez até fazer uma exposição como a que foi feita ali, porque eu tenho elementos. Gente, isso que está aqui em poucas páginas é fundamentalmente a mesma coisa que está aqui. Eu estou falando de dois laudos, um de 2002 e um outro de 2006. Um feito por uma empresa, outro por um instituto público. Um feito em Brasília, outro em Alagoas. Mas quantos poderiam ser produzidos e chegar à mesma conclusão se outras eleições fossem periciadas? Por fim, senhor presidente, eu quero concluir pedindo que os senhores, um de vocês, explique o que é o voto cantado, para que, inclusive, o papel que eu distribuí fique mais claro. O segundo é o seguinte, eu estarei, na próxima segunda-feira, apresentando um requerimento para a criação de uma subcomissão especial desta comissão para discutir o voto eletrônico, ou como aprimorar o voto eletrônico. Isso é regimental, é uma função desta comissão, eu vou propor, e acho que aí nós vamos tratar desta questão desapaixonadamente, sem olhar para uma ou outra eleição em específico, mas olhar para o aprimoramento do voto eletrônico, que há de ser o objetivo de todos nós. Muito obrigado.
Obrigado. Eu vou passar ao segundo orador. Como o Magela não fez uma pergunta, ele fez algumas considerações, e ao início da resposta, da primeira resposta dos nossos convidados, eu vou solicitar que eles expliquem, atendam a solicitação do deputado Magela e falem acerca do voto cantado. O segundo orador, o deputado Jutaí Júnior. Vossa Excelência, a palavra.
Senhor presidente, conforme a nossa observação anterior a essa audiência pública, quando da solicitação do deputado Maurício Lessa,